Fique bem informado com o Jornal da Manhã Regional.
Sete horas 48 minutos, então vamos lá bater esse papo bacana com a Adriana Vaz aqui na Rádio Fregalvão, ao vivo conosco nesta quinta-feira, 15 de maio, de forma especial, trazendo informações importantes. Adriana, bom, você e o Júnior estão à frente hoje do município na gestão administrativa e social pela terceira vez, né?
Exato.
O Júnior prefeito em dois mandatos, há 12 anos afastado da gestão municipal. Do ponto de vista social, o que que vocês conseguiram ver de mudança? Quando vocês entram novamente em janeiro, teve um período curto ali de transição, que sempre é curto, muito corrido, né? Às vezes nem dá para fazer direito transição. O que que vocês encontraram, assim? Guaratinguetá mudou de 12 anos quando vocês saíram da prefeitura para agora?
Mudou muito. A gente sente realmente a necessidade de um olhar diferenciado, né? A gente vê aí uma cidade que a praça estava muito abandonada, com muitos andarilhos. Então, assim, a gente vê realmente que a mudança não foi só em Guaratinguetá, né? A gente tem um olhar, a gente vai para São Paulo, você vê muita gente desabrigada, muita gente em cabaninhas, nessas pequenininhas, mesmo com suas de criança ali. E isso tá no Brasil inteiro. Então, a gente tem que ter realmente...
Aqui também, né?
Chegou aqui em Guará. A gente precisa ter esse olhar diferenciado para esse tipo de população, que aumentou demais, né? Essa população que dorme na rua, que a gente precisa olhar diferente para um abrigo determinado, tentar entender de onde eles são, porque parece que abrem as portas de um carro e soltam todos eles aqui em Guará, né? A gente está vendo um número crescente, assim, algo absurdo, absurdo. E a gente vê alguns municípios que a gente acaba estudando, como Joinville, por exemplo, eles vão atrás e pegam, você quer ser cuidado, você vai entrar pro abrigo, você não quer, porta da rua, serventia da casa, para onde você tem família, vai, encaminha. Então, a gente realmente está começando a mapear tudo isso. Aliás, nós estamos no início do governo e encontramos uma prefeitura com muita dificuldade, né? Então, cada um no seu setor, na sua pasta, a gente está estudando muito para essas mudanças. Mudou muito, a lei mudou muito.
É
hoje
verdade.
Eu não posso fazer aquilo que eu faria no estalar de dedos, né? Então, hoje eu sou obrigada a cumprir várias...
É muito mais fiscalizada.
Muito mais fiscalizada. Não que eu não fosse fiscalizada, mas assim, hoje eu não posso dar um passo sem antes consultar o meu jurídico se eu estou certa ou não daquilo, né?
Tá.
Então, isso toma tem uma demanda maior, né? A gente tem
uma energia que se gasta,
exatamente,
né?
Um tempo maior, a gente acaba dando um pouquinho mais de problema aí pro jurídico para poder entender o que a gente precisa estar fazendo, né? Então não é tão fácil como as pessoas pensam. Ah, você tá lá, ainda não fez nada. Não, eu preciso, para você ter uma ideia, para a população ter uma ideia, eu estou contratando, hoje fecha o chamamento público para monitor de artesanato. Eu estou nesse período todo entendendo como que a gente poderia contratar, porque você sabe, todo mundo sabe, funcionário de prefeitura é concursado. Como é que eu vou fazer concurso para professor de artesanato, né?
É,
então, assim, de costura criativa.
Uma profissão regulamentada.
Exatamente.
Né?
E é um curso que eu preciso estar mudando a todo momento. Então, eu tenho uma costura criativa, eu tenho uma caixa forrada de tecido, o que todo mundo sabe que eu sempre fiz no Fundo Social. Então, a gente foi estudar como é que eu vou estar contratando esse profissional por chamamento público. Então, hoje está fechando, hoje vai fechar todos os envelopes aí para a gente poder ver quais são as pessoas que a gente selecionou, né? A gente botou lá alguns requisitos que a pessoa precisava preencher. De conhecimento realmente, de técnicas que possa estar passando ali. Então não é fácil. Olha para você ver quanto tempo
eu estou. Jurídico, né?
Quanto tempo eu estou amarrada para começar tudo aquilo que eu vim com aquele anseio, com aquela vontade, e a população desesperada, aguardando a entrada nossa, sabendo que o Fundo Social ia ser ativo, né? Então, assim, é difícil. né? A gente acaba, eu me frustro um pouco porque eu sou ligadinha na tomada o tempo todo. A vontade de fazer é muito grande, mas aí eu esbarro numa série de requisitos que eu preciso esperar. Calma, tenha paciência.
Por isso que é importante informar a população desses trâmites, né?
E a população, ela consegue diferenciar o papel do Fundo Social e da assistência social?
Nem sempre, nem sempre. No primeiro mandato nosso, até engraçado, quando eu cheguei na prefeitura, até eu fui entender o que era o Fundo Social e qual era o papel da assistência social, né?
Consegue então, resumir pra gente, ficar mais claro?
Foi o primeiro mês ali pra gente poder entender qual era o papel de um, qual era o papel de outro, porque as pessoas falam, você lá na assistência, eu deixo claro, não, eu estou no Fundo Social. O Fundo Social, ele atende emergencialmente. Então, aquela pessoa que está passando por uma necessidade rápida, que não dá tempo de fazer um cadastro, de receber uma visita de uma assistente social, é lá no Fundo Social. Então, se você tem uma família que você conhece, e você passou pela rua, que foi bater na porta da sua casa, eu posso estar fazendo essa ajuda emergencial. A gente tem as assistentes sociais lá totalmente preparadas para estar atendendo esse primeiro momento desse munícipe. E a assistência social, ela vai fazer todo um cadastro, tem o Cade Único, ela vai inserir essa família nos programas social federal. Exatamente. Essa é a diferença. E em parceria com a assistência social, eu faço esses programas todos da geração de renda, né? Então, em parceria com o Ricardo, ele sabe de todo o trabalho que eu tive e pedi realmente a ele que eu pudesse andar pé e passo com ele, né? Então, essa parte da geração de renda, dos cursos que a assistência iria fazer, eu também estou coordenando pelo Fundo Social.
Inclusive, a gente fala de artesanato, mas o artesanato, ele pode livrar uma mulher de uma situação de vulnerabilidade, por exemplo.
Você não
de uma
tem
dependência,
noção,
de repente ela sofre ali abuso doméstico e não consegue sair de casa porque não tem sua renda. E ela, aprendendo artesanato, ela aprende também a ser independente.
Que legal, Juliana,
não é?
Se tocar nisso, você me dá a oportunidade de estar falando por que eu levei a Secretaria da Mulher para dentro do Fundo Social. Alguém pode até não entender. Ah, foi para poder diminuir custo? Claro.
Também.
Né? Se eu posso estar no único lugar, ainda não sou Frei Galvão, né?
Não, não sou.
Então, se eu posso estar no único lugar e tratar das duas coisas, né? Fica muito mais fácil. Essa mulher que é vulnerável, foi vítima por algum motivo, a gente não sabe, são diversos os relatos, os casos que vêm pra gente, cada caso é um caso que precisa ser estudado com um olhar diferente. Essa mulher vítima, ela vem pra gente, a gente já imediatamente, se ela não passou pela delegacia da mulher, a gente orienta ela, está indo na delegacia. Aqui eu deixo um grande abraço para a delegada da mulher, a doutora Cristiane, que ela
excelente.
É fantástica.
Excelente.
Desde a primeira semana nossa, a gente anda exatamente juntas, todos os meus problemas, a gente conversa a respeito de tudo. Então, meu abraço ao trabalho que ela faz e a toda a DDM. E assim que ela faz esse relato lá, que ela deixa registrado esse boletim de ocorrência, aí ela vem para a Secretaria da Mulher. Na Secretaria da Mulher, ela é assistida devidamente, até por isso a facilidade do meu nome, por ter ligação, é uma política transversal, né? Então eu tenho portas abertas em todas as secretarias, fica muito mais fácil eu pegar o telefone e ligar de madrugada para a doutora Nádia, por exemplo, que é a secretária da Mulher, que é a secretária de Saúde, para poder atender um pedido nosso. Então essa mulher, ela vai ser devidamente assistida em tudo que ela precisa. Se é na saúde, se é na assistência social, se é na educação, porque a gente precisou tirar ela desse ambiente, levar ela para um outro abrigo, os filhos precisam ficar mais perto, ela precisa da mudança da escola. Então, ela é devidamente assistida. Aí ela volta para o Fundo Social para participar dos projetos de geração de renda. Então, eu estou lançando agora. Estou só esperando a contratação desses profissionais para a gente dar um start nas oficinas. Eu vou lançar um café que eu estou na ânsia desde novembro do ano passado de poder estar fazendo esse café para toda a sociedade e explicar dos projetos sociais, né? Mas a gente tem esse cuidado de lançar exatamente no momento certo, devido. onde eu vou estar falando desses projetos. Então, ela vem para esse grande projeto, que a gente já deu o nome de As Mags, que são as Magníficas.
Que legal.
Essa primeira oficina, ela vai fazer uma oficina de beleza, onde ela mesma vai aprender uma automaquiagem, que a gente já vai resgatar a autoestima dela, né? Ela, pensa bem, ela já passou pelo psicólogo, uhum, ela já se fortaleceu e ela vem para recuperar a autoimagem dela, né? Pra gente poder resgatar, uhum, essa mulher aí que desabrochar, sim, de novo, que deve estar tão ferida, tão machucada pelo tempo, por tudo que ela já passou. Então ela vem, ela faz essa oficina com a gente, dali ela passa pela oficina de costura criativa, tá. Ela vai aprender a fazer uma bolsa linda que todo mundo na cidade, eu tenho certeza, uhum, vai querer comprar essa bolsa, uhum, dela. E ela volta para a comunidade dela. Então ela volta de cabeça erguida, bonita, né? Maquiada, uniformizada com a, legal, camiseta do projeto e uma bolsa maravilhosa do projeto, onde ali ela vai estar com todos os produtos que o Fundo Social vai fornecer para ela. Uhum. Então, todos aqueles produtos que são feitos, tá, nas oficinas, que vão estar na loja do Fundo Social, tá, no shopping, que a gente já fala ali na frente, já, ela vai estar saindo para a comunidade para ela poder vender esse produto.
Essa renda é revertida para ela.
E ela vai levar essa renda para levar dias melhores para dentro de sua casa. Olha que projeto bacana.
Salva vidas.
É a longo prazo, né? A gente, sim, sabe que é a longo prazo, mas é um projeto que tem que ser acolhido pela sociedade, uhum, né? As mulheres da cidade vão me doar roupas, essas roupas vão ser devidamente etiquetadas, sim, com a etiqueta do projeto das MAGs e por aí afora. São vários os produtos que ela vai poder estar indo vender na sua comunidade.
Olha, 7h59, hoje o Jornal da Manhã Regional, de forma especial, recebendo a Adriana Vaz, primeira dama da cidade de Guaratinguetá e presidente do Fundo Social de Solidariedade. Nós vamos fazer uma pausa para a gente cumprir aqui o nosso horário. Uhum. Então a gente encerra aqui o Jornal da Manhã Regional. Agradecemos sempre a sua presença, a audiência. Contamos com a sua participação sempre, assim como essa semana. Os ouvintes mandaram questionamentos, a gente foi atrás. Continue fazendo isso. Na volta do intervalo, a gente dá início ao Café com Entrevista.
A gente vai lá só pegar o cafezinho e já volta.
Só pra isso. E a gente continua o bate-papo aqui com a Adriana Vaz.
E olha, quem fez o café já pode casar.
Maravilhoso. Olha quem fez o café ali, ó.
Já tem mais Adriana Vaz aqui na programação da Rádio Frei Galvão. O Jornal da Manhã Regional fica por aqui. Na volta do intervalo, a gente dá início ao Café com Entrevista. Até já.
Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Frei Galvão. Hoje o Café com Entrevista, entrevistando de forma especial a primeira dama de Guaratinguetá, Adriana Vaz, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Eu te convido a estar conosco também. Se você quiser tirar suas dúvidas, fazer seus comentários, fique à vontade. A programação da rádio é feita também por vocês. 996118989. Café com Entrevista é um oferecimento do tal do pão de queijo que coloca na nossa mesa, né? Essa combinação maravilhosa, pãozinho de queijo quente, cafezinho coado, café expresso. Você pode também tomar um café gelado, se você preferir, lá no tal. Tem chá, tem sucos variados, tem um shake de açaí lá que dá aquela energizada. Tem o açaí do tal com seus complementos, se você quiser acrescentar algo. E também tem vários tipos de lanches, bolos caseiros. Olha, todo o cardápio do tal, além de você poder consumir na loja, que fica no Best Center lá no Pedregulho, você pode receber na sua casa. Só você acessar pelo delivery do tal. Então a gente te convida a conhecer. Aliás, você já deve ter conhecido, volte a consumir os produtos do tal do pão de queijo, nosso parceiro, nossos amigos do Tiagão e a Michelle. Um grande abraço a vocês, sempre presente conosco, trazendo esse carinho, esse conforto também às nossas manhãs e na hora do nosso lanche. Um grande abraço para vocês.
Só para especificar, a primeira dama, ela elogiou o cafezinho, eu só apontei com o responsável pelo café, mas quem tá em casa não viu apontando, óbvio, afinal de contas é rádio. Então quem fez o nosso café foi o Antônio Sadal, que é responsável aqui pelos trabalhos técnicos, gente. Aí ele coloca o som no ar e faz cafezinho
pra
gente.
Primeiro ele faz o cafezinho.
É. E agora a gente pode continuar aqui com o nosso bate-papo.
Adriana, eu queria que você também pudesse trazer uma reflexão sobre essas necessidades. Quando o ouvinte vê a gente falando que precisa fazer curso, precisa capacitar, atender essa questão das mulheres, o fundo vai investir, isso mostra que a cidade necessita desse cuidado. Quando a gente fala que a cidade evolui, porque a população tem mais condição financeira, às vezes vem uma empresa, a tendência é evoluir, essa é a busca nossa natural como seres humanos, mas tem um outro lado que acaba necessitando mais ou que não tem as mesmas condições de crescimento e evolução. Por isso é fundamental a existência e o trabalho do Fundo Social. Hoje vocês conseguem manter parcerias, além das secretarias municipais, é claro, com outras entidades também fora do município, para poder levar essa realidade de Guará e trazer os recursos necessários, Sim. os apoios necessários?
Sim, claro. Semana passada eu recebi um convite da Ana Karen, ex-prefeita de Cruzeiro, uma querida. E ela, né, nós estivemos juntos nos primeiros mandatos aí. E ela me fez o convite para estar participando da Associação das Primeiras Damas do Estado de São Paulo. Uhum. Então, quando você recebe um convite desse, poxa vida, nós somos 645 municípios, você ser lembrada, a presidente, ela e a esposa do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, de uma grande cidade. Então, foi maravilhoso. Eu aceitei de prontamente, porque eu sei que alguma coisa boa estava vindo pra gente, né? E ali, quando a gente recebe, que eu fui homenageada lá também por elas, e ela ainda citou assim, essa aqui põe fogo no parquinho, porque ela conhecia todo o meu trabalho, ela sabe das lojas que nós tivemos dentro do shopping, de todo o trabalho das oficinas, ela chegou a comprar muita coisa nossa. Então ela disse que precisava realmente para os projetos, que lá também é novo, né? Eles estão começando essa associação, e ela disse que precisava de pessoas como eu, para que pudesse levar os meus projetos também para os outros municípios que ainda não têm. E nesse almoço que nós tivemos depois na casa de uma grande empresária, uma querida, Roseli Cury, muitas mulheres estavam lá, como a Bia Dória, a própria esposa a Regina Nunes, esposa do Ricardo, e outras empresárias. Duas esposas de embaixador, era uma embaixatriz da... Eu não vou me recordar dos dois países.
Mostra a importância.
Então, assim, você vê ali pessoas influentes que colocam recursos em projeto social. Então, a gente vê a diferença de você realmente estar no meio desse, num network desse, né? Para você estar trazendo para o seu município. Então, estava lá a esposa de um desembargador, que ela tem um projeto muito bacana, que eu já marquei para trazê-la na Casa Ato até. Ela tem prótese de mama. Então é um projeto muito legal, um projeto muito grande em outros municípios que ela já implantou. Então a gente traz ela para Guará para a gente poder estar fazendo essa parceria junto com a Casa Ato. Então eu gosto muito de trazer parceiros não só para mim, para o Fundo Social, mas para apresentar para outras entidades que também precisam.
É um legado que fica.
Com certeza. Na Casa Ato também eu tenho uma parceria, onde eles me chamaram, o Rafael, que é um grande menino, é um grande parceiro. Ele, Dri, o que você pode nos ajudar, através da Thalita, que é minha assistente também, o que você pode ajudar? A gente tem um pessoal aqui muito ocioso, né? Vem gente acompanhando os pacientes, estão sem fazer nada, os próprios pacientes que esperam a ambulância vir buscar no final do dia.
É cansativo, né?
Tem que ser alguma coisa simples, que não vai cansar. Então, eu falei, olha, o fuxico para mim é uma coisa que é maravilhosa.
É verdade.
Então, criamos essa oficina de fuxico, essa oficina hoje cresceu, eles já fizeram o primeiro bazar de Natal. Deixar um beijo para Margarida, que está nos ouvindo aí, que é uma querida, muito amiga nossa, e está lá nas oficinas de fuxico. Nós fizemos até uma viagem no final do ano e ela levou fuxico pro marido fazer. Então, assim, você vê muita gente participando. As bolsas são lindas, o produto que eles fazem são lindos. Para esse projeto, eu trouxe também já a Unimed de Guará. Fui fazer uma visita a eles e eu sei da dificuldade que eles têm com o descarte do uniforme da empresa, né? Assim como a GC também traz esse uniforme para o Fundo Social. Então, eu já criei uma bolsa, uma necessaire que eu apresentei para a Unimed. Prontamente, eu já consegui um curso de 3 meses, onde eles vão estar pagando um desses monitores para a gente. Começa agora, já esse mês. E a pessoa vai estar aprendendo a costura criativa, vai estar fazendo 3 necessaires e uma bolsa com o descarte das lonas que são feitas para.
Um termo que chama upcycling, né? Que é para reutilizar.
Reutilizar.
Né? E dar vida ainda a esse material, né?
E esse produto a gente ainda devolve para a Unimed, legal, vendendo para eles por um custo mais baixo, mas a gente ainda volta
dinheiro. Mas você
gera
renda para
a
sua família.
Então, olha que bacana, né? Uma empresa da cidade com descarte de material, mesmo projeto, a AGC já me dá o uniforme, eu ofereci para a AGC também, para a gente estar fazendo alguma coisa, eles já estão estudando, inclusive até o bonequinho da AGC, que é o vidrinho, a gente
mascotinho, né?
Da AGC, eu também. Também já pedi para que eu possa estar confeccionando para eles aprovarem aí, e com a própria reutilização do produto deles. Então, gente, olha que bacana. As empresas do município, sabendo do trabalho sério que a gente faz de mudança de vida através de oficina social.
Porque mostra que a gente, ao mesmo tempo que evolui, a gente também precisa cuidar desse outro lado.
Com certeza.
Infelizmente, não dá para dar a mão para todo mundo.
Exatamente.
Né? Então, você vai. Atendendo na medida
do
possível.
A gente acaba gerando emprego, gerando renda. A gente coloca essas costureiras que são formadas no Fundo Social dentro de grandes confecções.
Isso dá dignidade, né, para as pessoas.
Exatamente.
Né?
E que gostoso, Felipe, a gente poder entrar em supermercado e padaria da cidade e saber que tem muita gente que fez curso de panificação com a gente no Fundo Social.
Vamos aproveitar, então, para a gente divulgar
curso,
que vai começar na segunda-feira de panificação. São mais de 20 receitas. Ele começa na segunda-feira, porém, tem que fazer uma inscrição antes?
Sim, tem sim. Os telefones do Fundo Social estão funcionando, as pessoas podem ir até lá. Tem uma procura muito grande, porque todos sabem da eficiência realmente desse curso, que a gente consegue colocar. E olha, um pedido de todas as padarias para mim. Adriana, pelo amor de Deus, o curso vai voltar. Eu tô tendo problema com padeiro, dono de supermercado, todo mundo tem um problema. Não existe.
Sim,
gente, tem alguns profissionais
padeiro,
que não existe,
mais
hoje.
Padeiro tá em falta.
Exatamente.
Não ganha tão mal.
A gente anuncia
assim,
as vagas do PAT aqui, todo dia tem vaga de padeiro. Todo dia.
Você não tem noção dos pedidos para mim lá. Então, a gente está realmente...
E esse curso dura quanto tempo?
Olha, nós estamos fazendo curso rápido. Tá. Toda quinta-feira tem curso de um tipo de pão, né?
Tá.
Então, a gente pega lá, mandioca. O curso da mandioca. Quais tipos de pão podem ser feitos?
Intensivo mesmo o curso.
Eu tenho algumas informações aqui. São realizadas de segundas e quartas-feiras, em 2 períodos, que é legal, que dá para se organizar.
Exatamente.
Então, tendo o período das 14 às 17 horas. E depois à noite também dá para trabalhar e ainda ir pro curso depois.
Exatamente.
Das 19h e 21 horas. Muito bacana ter essas opções.
Exatamente.
Essa flexibilidade. Como eu já citei aqui, são mais de 20 receitas de pães artesanais. Olha que bacana. Mesmo que a pessoa não tenha intenção de trabalhar numa padaria, pode abrir o próprio negócio, vender um pão. Ai, que delícia, pão caseiro.
Lá no Pingo de Ouro.
E de graça, viu, gente? Curso gratuito.
Fez e
vende
sua
própria
conta.
Padaria.
Olha que legal.
Gente, eu fiz muito disso na minha vida. Todos os cursos que a prefeitura oferecia, na época era meu sogro ainda prefeito, eu fiz
verdade.
Curso de leites, curso de defumados embutidos. Vendi muito queijo, porque a gente tinha leite na fazenda. Vendi pão. Eu vendi muita coisa.
E
muito
o local
bacana.
Lá, então, ele tem uma estrutura para desses cursos.
Eu tenho uma cozinha montada e agora eu fiz um pedido até para a deputada Letícia Aguiar, que ela pudesse me doar um carro, porque eu preciso levar para os bairros de zona rural que nós temos,
ótimo.
E que não são poucos, nós temos vários
que têm dificuldade de acesso para vir.
Com certeza. Nós precisamos chegar nos bairros, né? A gente tem a estrutura física aqui no centro da cidade, que é para atender, acho que a localização nossa ali, a gente está próxima de vários bairros ali na Vila Paraíba, uma excelente localização para estacionar, para tudo. A gente está muito bem alojado, mas nós precisamos, eu já fiz isso no passado, deu muito certo, e nós vamos voltar. Então, o primeiro curso que nós vamos estar fazendo agora vai começar lá no Gomeral.
Tá.
Do Gomeral, ele desce ali para pro Parque São Francisco para atender Pirizá, os outros bairros, né? Uhum. Ali próximo. E depois a gente vem pro Pedregulho, depois a gente começa na Rocinha, vem também até a Pedreira e assim a gente vai estar levando para todos os bairros.
Vão levar o fundo social para dentro do bairro.
E só voltando um pouquinho então, né? para fazer a inscrição deste que vai começar na segunda-feira, tem que ir pessoalmente lá então para fazer
a inscrição. Ou então telefonar, pode telefonar também.
E o endereço aí, então é na Rua Sargento Baracho, número 79, na Vila Paraíba.
No antigo
Interário. E o telefone é o 12, lógico, né? 3122-4030 ou 3122-2428. Qualquer dúvida também pode mandar aqui pro nosso WhatsApp que a gente repete para vocês. Mas tem as informações lá no site também. E é sempre bom estar entrando, porque lá vocês divulgam todos os cursos. Já teve curso de tempero, já teve curso de geleia e agora de panificação. E não para.
Não para. A gente não para. Fizemos um curso muito interessante que foi para as crianças, que foi um curso de cookies.
Olha.
Foi
legal.
Fantástico. Foi nas férias ainda. A gente pegou a última semaninha deles.
Se divertiram.
E a gente tem vários relatos aí. Olha, minha filha não para de fazer cookie em casa pra levar de lanche. É muito legal.
Aí, ó, ajudou na economia familiar.
Sim,
até.
Então tem pra todo mundo, né? Pras crianças também.
E você acaba despertando o desejo delas também por alguma coisa, né? Tira aquela ociosidade do telefone.
Aprende a dar valor no dinheiro.
Exato,
né?
Tudo, gente. É muito bom. É muito
Antes
bom.
Da nossa pausa aqui no Café com Entrevista, a gente vai pro intervalo. Você citou a deputada Letícia Aguiar e nós tivemos também a visita da secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo.
Valéria Bolsonaro.
Aqui em Guaratinguetá, uhum. Vocês puderam conversar.
Sim.
Foi produtivo, você apresentou necessidades da cidade, ela se mostrou aberta. Como foi esse encontro?
Olha, eu já estava na expectativa dela vir ao município, né? A gente já havia pedido essa agenda desde o início de janeiro a ela. Mas por conta de carnaval e o mês da mulher realmente é muito intenso, a gente entende que era complicado. E ela veio no município para dois eventos e foi muito bacana. Ela pôde conhecer um pouco do nosso trabalho e viu assim, poxa vida, uma secretaria nova e você já deu vida a ela, né? Então ela ficou muito feliz por todos os projetos que eu mostrei para ela, que a gente já deu start, né? Uhum. Principalmente esse das MAGs, que ela ficou encantada. É um projeto aos moldes de uma ONG famosa de São Paulo, que é uma ONG dos artistas.
Ah, tá.
Daqui a pouco, Gerando Falcões.
Ah,
então,
sim, famosa mesmo.
Ela é muito famosa, muito séria e, claro, em grandes proporções, uhum. Né? Tem a Ivete Zangalo como madrinha fazendo shows. Ainda vamos conseguir chegar em alto nível ainda. Mas aos moldes da nossa cidade, meio que nós copiamos. O que dá certo a gente precisa trazer para o nosso município.
Exato.
Né? A gente precisa pegar como exemplo. Então nós vamos começar mais ou menos nos moldes da Gerando Falcões para que a gente possa fazer as MAGs dar certo aqui em Guará. O projeto deles chama As Maras. Eu fui conhecer todo esse projeto em São Paulo, é fantástico, né? Então a gente trouxe legal. Realmente para cá. Ela ficou muito encantada com tudo isso. Também fiz o pedido para ela de um carro para a Secretaria da Mulher, para que a gente possa estar chegando mais próximo nos bairros, levando dias melhores, as oficinas e tudo mais. Então. E ela ficou de voltar até para conhecer mais a fundo todo o município.
E é tão importante apresentar e se mostrar. Porque tem, como você falou, são 645 municípios. Muitos estão precisando, mas não bate
não
na
é
porta,
visto, não
pede.
Exatamente.
Então tem que pedir mesmo. E aí um dia, opa, tá lá. Guará tá precisando.
Você sabe que eu nunca tive medo. Eu sempre bati na porta de todos os empresários e pedi muito mesmo em Guará, sabe? Sempre pedi. Fui pedir pro shopping a primeira loja, eles me deram e daí venderam. Aí eu pedi a segunda e assim foi no mandato passado. A mesma coisa agora, a gente já vai estar inaugurando a nova loja do Fundo Social.
Uhum.
Fui na Unimed, fui pedir parceria pro Carnaval, aí não deu muito certo, a gente acabou entrando agora para um novo projeto. Então, assim, né, a gente precisa contar a nossa história. No primeiro ano do primeiro mandato nosso, as pessoas precisavam entender qual que era a minha vontade, meu anseio e todos os projetos. No primeiro ano, quando eu comecei as oficinas e deu certo, né? A oficina de cartonagem, de caixas forradas de tecido, eu produzia muita coisa para a BASF, para a Escola da Aeronáutica, os brindes todos. Então, assim, a gente precisa mostrar para que veio, né? Exato. Então, eu tenho grandes parcerias. A BASF já sabe que a gente está aqui de novo com todos, iniciando todos os projetos. Isso. A própria AGC agora, que é nova. Então, a gente, eu acredito muito que por eu mostrar o meu trabalho, eu já tive esse contato com a GC, já tive com a Liga, já tive com a BASF, com as grandes empresas da cidade, eles já sabem da minha atuação, sabem para que eu vim, né? Eu vim realmente para trabalhar, para transformar vidas, levando dias melhores com geração de renda. Eu tenho certeza que eles vão estar apoiando os projetos sociais, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a gente precisa ser cara de pau e bater na porta. Como
se não, ninguém não, vai falar, tem,
olha,
né?
Tem uma coisinha aqui pra você.
Bom, às 8h20 a gente vai fazer uma pausa rapidinha. Daqui a pouco a gente parte pro final do Café com Entrevista. Hoje conversando com a Adriana Vaz, primeira-dama da cidade de Guaratinguetá, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Voltamos em instante. Muito bem, ó, hoje eu ainda não atualizei as vagas de emprego que o PAT nos envia todos os dias, já nos nossos boletins diários, nos destaques do dia, vou trazer todas elas, tá bom? As orientações, os telefones, fiquem atentos, daqui a pouquinho a gente atualiza direitinho para vocês. Hoje nós estamos batendo papo aqui com a Adriana Vaz, primeira-dama de Guaratinguetá, presidente do Fundo Social de Solidariedade, falando bastante sobre essa atuação social e a importância da gente atender todos os setores, né, da nossa sociedade. Adriana, daqui a pouquinho o Guará comemora mais uma celebração, mais um aniversário. Olha, daqui um mês, né? Hoje é dia 15.
Exatamente.
Daqui um mês. E vocês também estão com uma seleção de artesãos para o aniversário da cidade. Isso ainda está aberto? Dá tempo ainda?
Sim, com certeza. É, nós faremos dia 19 uma reunião com todos eles aqui na cultura, na praça, né? O que nós fizemos? Eu fui atrás do Sebrae, que sempre foi grande parceiro. Nós já demos 2 cursos pelo Sebrae para os nossos artesãos. Qual que é a ideia? Capacitá-los cada vez mais. Desde o primeiro mandato, a gente entende que um produto muito bem feito, a pessoa volta e compra um outro presente com esse mesmo artesão. Ela volta, ela precisa de um pano de prato, ela volta de novo para poder comprar porque o tecido foi bom. Então, eles precisam entender. Muitos deles cresceram demais. Se organizaram, cresceram. Fico muito feliz de ver como a gente tem produto bom hoje na cidade, né? No passado, eu tive 49 municípios, por isso até do reconhecimento, que vinham aprender artesanato aqui comigo em Guará. Não vai ser diferente agora. Eu tenho certeza que os municípios em volta a gente vai receber de braços abertos e ensinar o nosso artesanato. Então, assim, as lojas no shopping que nós tivemos, abrindo espaço para os artesãos.
Quando abre a nova?
A nova a gente abre agora no comecinho do mês.
De junho.
Tá bom. Comecinho do mês. A gente tá para fechar a data, porque muitos eventos vão estar acontecendo até o aniversário.
É um presente de aniversário, então. Tá chegando.
Pode ter certeza que eu volto para anunciar. Então, a gente tá lá fechando todo o contrato com o shopping também, porque vai ser um espaço para esse artesão. Claro. Então, ele precisa estar devidamente cadastrado, né? Ter feito esses 2 primeiros cursos que o Sebrae deu. O primeiro foi de qualidade do produto e o segundo de como você expor e apresentar o seu produto, que é muito importante. Legal. Muitos deles empinhocam tudo, então eles precisam aprender a montar uma vitrine, expor o seu produto para vender mais e melhor.
Faz muita diferença isso.
E assim, a gente chamando eles para essa terceira reunião, terceiro curso, a gente faz, bota nas rádios, a gente põe todas as mídias, mas muitos ainda não apareceram. Então, essa vai ser um grande evento na Avenida Presidente Vargas, onde nós vamos ter gastronomia, nós vamos ter artesãos cadastrados, nós vamos ter ali a parte esportiva, começa com um passeio ciclístico, toda a parte, a Secretaria de Esporte envolvida, a parte de mobilidade urbana, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, Fundo Social, as devidas pastas envolvidas. Nós vamos fazer um grande evento no dia do aniversário da cidade.
Bonito,
começando
né?
às 8 da manhã com passeio ciclístico e chega ali na avenida.
É bem Guará isso, né?
Vai ter aulão.
É
as
bem
pessoas
Guará, né?
gostam.
É verdade.
As pessoas gostam, mas a gente precisa fazer bem feito, né? Então, vão ter shows acontecendo ao longo do momento, uma comida boa para você poder apreciar ali, um artesanato lindo que nós temos, grandes coisas, né? Grandes produtos aí. Então, a gente tá chamando esse artesão no dia 19, aqui no auditório da Secretaria Cultura. De Cultura.
Auditório Fregalvão, aqui da Cultura.
É. Para que eles possam estar fazendo parte, se cadastrar, porque a gente quer que esse artesão venha participar, mas ele precisa ter um selo de qualidade. Então, a gente está dando realmente essa oportunidade deles terem o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo. Então, quem tem todos os selos, ele vai poder escolher o melhor lugar para poder estar ficando. Você concorda comigo?
É claro.
Quem fez só quem fez só um curso, quem se disponibilizou, ele vai ficar para o dia seguinte. Quem não fez nada, se sobrar vaga, você vem. Tá. Se não sobrar, infelizmente, eu não tenho
como
te
atender. Terá a oportunidade de se capacitar para a próxima oportunidade,
porque
né?
O cidadão, ele merece ver coisa bonita, ele merece ter um produto de qualidade. E a gente elevando o nível da cidade, poxa vida, uma festa que é o primeiro ano ainda sem recurso, com muita dificuldade, mas o ano que vem vai ser uma festa que vai crescer ainda mais, né? Com vários outros eventos associados. Então a gente começa a trazer público de fora da cidade para cá. Então, a gente trazendo o público de fora da cidade, Guará começa a virar referência em artesanato, em festa.
A gente vai chegar perto do final. Você precisa falar da campanha do agasalho, dos cursos que estão disponíveis lá hoje, todos os públicos, pode passar. E eu tenho mais uma questão sobre parcerias importantes aqui no município. Vamos lá, campanha do agasalho.
Campanha do agasalho, nós já começamos ontem, quem puder doar, né?
Roupa boa,
leve lá no Fundo Social. Daqui a pouco a gente vai estar anunciando vários pontos pontos.
Pode mandar para nós.
Eu vou mandar para vocês ajudarem a divulgar. E né, eu gostaria muito de estar levando essa roupa para os bairros, mas nós não temos essa logística ainda. Nós estamos sem veículos para poder estar fazendo isso e sem pessoal para trabalhar. Então eu já conto com a Guarda Mirim, que vai estar nos ajudando a estar passando nos bairros, que vocês vão anunciar depois para mim aí. Então a Guarda Mirim vai estar passando nos bairros para nos ajudar nessa logística de recolher esse material, mas a distribuição eu ainda não consigo levar para os bairros. Então vai acontecer na sede do Fundo Social, na data que vocês também vão estar recebendo aí.
Tá?
Começamos um pouco tarde, porque o governo do estado ainda nem anunciou.
Estadualmente não funciona.
Exatamente. Então, ficou meio complicado, porque a gente precisa usar o mesmo logo, o mesmo slogan da campanha, e nós ficamos presos, e agora que eles nos liberaram para poder estar fazendo. Então, isso é um ponto. As oficinas, em breve, vocês vão estar anunciando também. O corte e costura nós já começamos. Corte de cabelo e hidratação começa segunda-feira.
Qualifica Guará, né?
Qualifica Guará
ainda
dentro.
Tem, então,
ainda
corte
temos
de cabelo
e... Garçom e garçonete, nós já fechamos as vagas, tá? Esse
precisa
curso a gente já fechou.
Também.
E olha, corte de cabelo tem curso aí caríssimo, então vamos aproveitar na rua Santa Clara, 301, lá no bairro do Campinho.
Essa é a inscrição do Qualifica, mas pode ser feita lá no Fundo Social também.
Tá
e o curso vai acontecer no próprio Fundo Social.
Isso. Então na Vila Paraíba, tá? Isso, na rua fácil. Sargento Barata, número 79, Barato. Já leva a roupa, já faz inscrição, já faz tudo.
Exatamente. A panificação toda quinta-feira acontece. No Fundo Social, sempre com tema. Hoje é batata, hoje é queijo.
Tá.
Aquilo que vem doado pra gente aproveita para poder estar fazendo a oficina. A panificação total, que é o curso das 20 receitas, né? Ali nós vamos ter também a marcenaria, que também esse monitor já está sendo contratado. Para essa pessoa. Exatamente. Então, você aí, jovem, que precisa do seu primeiro emprego.
Seu pai era marceneiro, seu avô era marceneiro.
Ou você tem algum dom, vai aprender, é um ofício, você pode estar empregado em grandes fábricas ou no próprio quintal seu, aí tá fazendo pequenos móveis.
Marceneiro tá caro, gente.
Tá caro.
Pra gente fechar, Adriana, agradecer a sua presença.
Obrigada.
Eu queria que você comentasse, por gentileza, a importância de parcerias de outros setores. Por exemplo, o Santuário Frei Galvão mantém o projeto Perfeita Alegria, relacionado ao Cefras, que é o Serviço Social Franciscano. Para vocês, como prefeitura e órgão público, também é importante essa aproximação.
Muito.
E você se aproximou também do Perfeita Alegria.
Sim.
Comente sobre a importância desses órgãos também oferecerem isso e atender a população e a parceria que começa a surgir junto ao Santuário Frei Galvão.
Eu só tenho a agradecer os meus olhos realmente voltados para Frei Galvão, porque o Frei transformou, né, o nosso município. Então, ali onde eles estão sediados, no final da Eufrásio Fernandes, Lages. É fantástico o espaço da padaria que vocês têm ali. Até conversava com o Frei no sábado que eu estive lá, da gente aproveitar essa estrutura para ali ser um dos pontos da gente poder dar esse curso de panificação, né? É, ali a gente fazia a distribuição de alguns alimentos que nós temos sobrando no Fundo Social também, está indo agora essa semana para lá. É, a Cleia é fantástica, ela faz um trabalho fantástico, inclusive o alto número, o índice de meninas ainda com doença sexualmente transmissível, que a gente está fazendo um grande trabalho junto com a doutora Nádia, é, com recurso de duas frentes, da frente parlamentar do PSOL, da bancada do PSOL e também da deputada Letícia Aguiar. Nós conseguimos um recurso aí de R$500 mil para a Secretaria da Saúde tratar da doença da mulher. Então, a gente tem uma profissional que ficou 12 anos na África, que vai fazer todo esse levantamento e nós vamos...
É a Marici.
A Marici.
Ela veio aqui para conversar conosco.
Então, a gente já está fazendo todo esse trabalho, levantando todos os índices. Nós vamos realmente acabar com isso. Se não exterminar, que é o que é a nossa vontade, nós vamos diminuir muito o número dessa transmissão, principalmente vertical mãe e filho. É, então, nós temos muito trabalho para estar fazendo em parceria com o Santuário. Agradeço ao Frei, que ele é fantástico, é uma graça de pessoa, muito inteligente, muito capacitado. Um grande abraço para ele aí à frente desse santuário. A gente, Guará, só tem a agradecer todo esse trabalho que vocês estão fazendo.
Adriana Vaz, eu, antes de você ir embora, o Evandro já está aqui na porta para começar o Melhor da Manhã. É, agradeço também os funcionários do fundo, porque é quem está do seu lado e faz muita diferença, né?
Queria agradecer a todos eles. Nós estamos em quase 20 pessoas.
É muita gente. Então eu não preciso falar o nome de todo mundo.
Em quase 20 pessoas. Um beijo para todos vocês que fazem a diferença, me ajudam muito, faz acontecer. Benê, que acabou de chegar aqui, tá dando um tchauzinho ali. Frei Diego, um grande abraço para todos vocês aqui. Obrigado. Que me acolheram tão bem. Deixar um beijo para os nossos munícipes aí e pode ter certeza realmente que dias melhores estão por vir. Isso. Eu até escrevi uma coisinha aqui para não esquecer. É, eu acho que vocês não podem esquecer que Guaratinguetá realmente é uma cidade extraordinária. Nós temos muita dificuldade, mas juntos nós somos muito mais fortes, né? E vamos ao lado de cada cidadão aí vencer todos os obstáculos que nós encontramos. Eu sou mulher, nasci aqui nessa cidade, eu tenho um compromisso de construir a mulher não só do futuro, mas a mulher do presente, com as suas necessidades e muitos desafios. Eu estou ao lado do prefeito Júnior Filippo, reorganizando a casa para podermos avançar no fornecimento de todas as políticas públicas em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Obrigada pela oportunidade.
Obrigada. Adriana Vaz, primeira-dama de Guaratinguetá, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Termina aqui o Café com Entrevista desta quinta, dia 15. Um abraço pro Rodrigo Luiz, dona Tereza, lá com o brechó do Lar Santa Isabel. Aqui na Marechal Deodoro, hoje tem. Contribuam, gente. O Júlio Abreu mandou um questionamento, a gente vai transformar essa sua fala em pauta, tá bom, Júlio? E vamos trazer esse debate pra cá. Vai ser muito importante. O Paulo Escaça, André de Castro, Osnia, Helena e o Fernando Leite. Obrigado, gente, sempre pelo carinho e a presença. Termina aqui, então, o Café com Entrevista. Trabalhos técnicos Antônio Sadal, produção, apresentação, Felipe Mello e a Juliana Luz, o jornalista responsável Felipe Mello, a coordenação de Evandro Luciani e a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Amanhã tem mais, a gente espera. Agora vocês ficam com o Melhor da Manhã, com Evandro do Luiz, agitando essa manhã bacana. Está começando a sair o sol. Já esquenta. Até amanhã. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão FM.